Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um evento aqui da PUC São Paulo, do programa de pós-graduação de Literatura e Crítica Literária. Esses eventos, esses encontros são feitos pelos pesquisadores e pelas pesquisadoras aqui da PUC São Paulo. Eu sou muito feliz hoje, eu, Paula Pagu, mestranda do programa, de estar com a Sofia Suzuki hoje, que é uma influenciadora digital, uma pessoa que, além do seu cotidiano, que ela é estudante de direito, do Mackenzie, aqui de São Paulo, ela ainda tem essa disposição de trabalhar com livros, com literatura nas redes sociais. Muito obrigada, Sofia.
Obrigada, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui.
Sofia, antes de nós partirmos para as redes sociais, de onde surgiu esse amor pelos livros? Como começou essa jornada?
Desde muito pequena, a minha mãe, ela lia, né? Então, desde pequena, eu sempre tive esse amor pela leitura, porque a minha mãe sempre gostou muito de ler. Ela tinha uma estante gigante, assim, no quarto dela. Inclusive, meu nome foi escolhido por conta de um livro, né? O Mundo de Sofia, que tá ali atrás. É, então eu acho que eu sempre tive nesse meio, sempre fui muito influenciada pela minha família.
E na escola, você acha que a escola pode ajudar? O seu público, acredito que seja de jovens, né? A maior parte. Você acredita que a escola pode ajudar nesse percurso?
Eu acho que sim, na verdade, eu acho que a escola é a que mais poderia incentivar os seus alunos a lerem. Quando eu era pequena, a escola tinha um projeto muito legal de sempre mandar toda sexta-feira um livro, né, do Fundamental 1 para ler com os pais. Isso me incentivou muito a ler. Eles pediam para a gente fazer um desenho do livro toda sexta-feira, e isso eu foi assim, a coisa que mais me deu o estopim de gostar e me interessar pela leitura, porque eu tinha que ler para fazer o desenho e era muito legal. Mas eu acho que sim, que a escola é uma importantíssima influência.
Que bacana! E alguém lia para você quando você era criança? Você tem essa imagem? Tinha esse momento da leitura em casa?
Sim, quando eu não sabia ler ainda, eu aprendi a ler muito nova, acho que eu tinha uns 5 anos quando eu aprendi a ler. Mas antes de eu aprender a ler, eu tenho a imagem muito clara dos meus pais, da minha mãe, principalmente, lendo para mim antes de dormir. Era sempre.
E esse gosto da leitura, como que foi para as redes sociais? Começou de uma forma orgânica, pensada. Como que foi esse momento?
Quando, acho que foi em 2021, 20, 2020, 2021, eu já estava no TikTok há um tempo, eu fazia alguns outros vídeos, mas era mais pro ramo da interpretação, mais trendings mesmo. E aí foi quando começou a surgir o BookTok, que é o nicho de livros do TikTok, e foi quando me ressurgiu o amor à leitura, porque eu sempre gostei de ler, só que eu nunca falei muito porque não era algo que estava em alta, sabe? Então eu gostava de ler mais para mim. E aí, quando surgiu o BookTok, eu acho que foi ali que me ressurgiu o amor à leitura. Ele só já estava lá dentro, mas ele foi despertado novamente. Então eu acho que foi bem orgânico, na verdade. Quando eu vi que eu podia falar com outras pessoas e demonstrar a leitura para outros, não teve outra coisa que eu pudesse fazer, né?
E você tem um gênero preferido, algum autor que você gosta mais? Existe isso?
Existe, para mim existe bastante. Eu gosto de ler de tudo um pouco, mas assim, o meu gênero preferido disparado é romance. Eu adoro ler romance de todos os tipos, os trágicos, os felizes, todos. Eu gosto muito, muito, muito de distopia também, então fica ali entre os dois. Mas autor favorito, o meu autor favorito, a minha autora favorita, na verdade, é a Marissa, que escreveu Heartless, que é uma releitura de Alice no País das Maravilhas, ela é muito boa. E eu acho que o autor é o Rick Riordan. Eu gosto muito dos dois.
E você já teve alguma coisa assim? Nossa, todo mundo lê, mas eu não gostei. Você já passou por isso?
Já. Eu não gosto de ler fantasia. É uma coisa que eu não falo muito porque todo mundo gosta, então é um pouco desconfortável, principalmente no meu grupo de amigos. Todo mundo é muito fã de fantasia, mas não gosto muito, eu prefiro distopia. Quando vem uma fantasia muito, sabe, fadas, essas coisas, eu não me desce.
Entendi. E você se sente responsável, assim, você acha que o seu trabalho faz as pessoas gostarem mais de ler? Você tem essa preocupação?
Tenho muito. Principalmente quando você começa a ver o feedback de pessoas falando, nossa, eu li tal livro por conta de você. O meu livro favorito, né, que é Sem Coração, que eu tinha falado agora, Heartless, eu panfleto ele, falo dele sempre que eu posso, sempre que eu tenho oportunidade, e assim, são incontáveis as vezes de pessoas que chegam para me mandar mensagem falando, eu li esse livro por sua causa. Então, eu acho que quando você começa a perceber que você realmente influencia as pessoas, você se sente muito mais responsável por, pelo que você indica e o que você está lendo para falar para as pessoas.
Não é só eu vou colocar lá, não, mas as pessoas
Não.
vão ter esse retorno, né? Ah,
Exato.
interessante isso. Você já teve uma ressaca literária? Nossa, não consigo ler, preciso. Tem aí uma publicidade, uma publi, como vocês falam, tem que entregar o um material e não estou conseguindo.
Já, muitas vezes, na verdade. Depois que eu leio um livro muito bom, porque assim, eu gosto, eu nunca critico muito um livro. Só foram raras, eu consigo contar nos dedos os livros que eu realmente não gostei, não consegui engolir. Eu também não me forço a ler, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Para você não ter ressaca literária, não se force a ler nada. O livro, você tem que ler, você tem que ser algo gostoso, que você aproveite, e não alguma obrigação, entende? Mas quando eu leio um livro, eu nunca me forço a ler uma coisa que eu não gosto, essa é a primeira coisa. Mas quando eu leio um livro muito bom, o meu livro favorito, ou outros livros que são assim, que você mexe com o seu coração, mexe com algo que você viveu, você fala, caraca, que obra de arte que eu acabei de ler. Eu fico assim, muito, muito, é muito ruim para voltar de ler depois, porque eu tenho um sentimento de caraca, não tá tão bom quanto o último livro. Então, as minhas ressacas literárias acontecem nesse momento. Mas assim, depois eu sempre consigo achar um novo livro que me interessa e aí a gente volta de novo.
E você gosta de reler? Ou ler uma vez? Não vou ler de novo esse livro.
Eu normalmente não leio o mesmo livro mais de uma vez, porque eu acho que a emoção é diferente, né? Quando você lê o livro pela primeira vez, você está descobrindo um universo novo, coisas novas, uma história nova, e é muito mais empolgante. A segunda vez que você lê, te dá uma nostalgia, mas não é a mesma coisa. Só que eu não vou mentir que eu já reli, por exemplo, alguns livros confortos que você relê para quando eu tô, por exemplo, em ressaca literária. É muito comum eu pegar um livro curto que eu já li, que eu já sei a história, que eu sei que vai me animar a ler de novo. Eu acho que um livro que eu fiz isso foi A Culpa das Estrelas. Eu acho que eu reli ele umas 2 vezes e As Mensagens do Ser Invisível também. Eu li mais uma vez para pegar engajamento na leitura de novo.
Você gosta de, eu estou lendo esse, vou até o fim, ou você lê mais de um livro? Tem aí algum ritual, um caminho?
Eu normalmente gosto de ler um livro só e ir com ele até o fim. Mas quando eu comecei a fazer mais publis, né, publicidade, essas coisas, aí eu comecei a ler vários livros de uma vez porque eu precisava entregar um material, né? Então, às vezes, quando eu tô com muita publi para entregar, eu leio mais de um livro na mesma vez. Mas o que eu gosto de fazer, eu gosto de começar e terminar um livro, principalmente se o livro ele tá muito bom. Se o livro não tá bom, aí sim, aí eu paro ele e aí eu vou ler outro para não me enjoar, sabe? Mas se o livro tá bom, é começo e fim.
Na pandemia, você acabou lendo mais? Você acha que as pessoas começaram a ler?
Eu acho que a pandemia influenciou muito o BookTok, principalmente eu também. Eu tinha uma rotina, a gente acaba deixando para ler depois. Eu tenho que fazer um trabalho na faculdade, eu tenho que fazer um trabalho na escola. Ah, não tenho tempo. O tempo que você tem, você quer dormir, você quer assistir qualquer besteira na TV, porque é a sua forma de relaxar. Isso é válido também. Mas na pandemia, com as aulas remotas, com o mundo parando, eu acho que a gente conseguiu usar esse tempo para se dedicar a um prazer que é ler, entendeu? Então, eu acho sim que a pandemia influenciou a maior parte dos jovens que eu vejo no BookTok, eles começaram a ler na pandemia. E eu mesma, eu voltei a ter um ritmo maior de leitura na pandemia também, porque eu tinha um tempo maior para dedicar à leitura.
A capa é importante para o livro? Você já comprou livros pela capa?
Já. Eu acho que essa história de, ai, não julgo o livro pela capa, ela é balela. Todo mundo julga o livro pela capa. Tudo bem que tem alguns livros que têm a capa feinha e são muito bons, tudo bem. Mas eu tenho certeza que uma boa capa te influencia a ler. Principalmente aquela que você fica namorando muito tempo na livraria.
Você gosta de séries? De seguir livros assim ou não?
Não, eu não gosto. Eu gosto de livro único. Assim, se for uma série de livros únicos, sabe? Tem uma muito boa que é o Clube do Livro dos Homens. É uma série, se eu não me engano, o nome da autora é Lissa. Ela faz uma série romântica, e cada livro ele tem uma história diferente com um casal diferente, mas todos eles se conectam. Porque é um. Vou dar só um trechinho, um resumo. É um clube de livros masculino, né? Os homens, eles são homens. Alguns são famosos, outros não, mas. Assim, é um clube de livros feito pelos homens, onde eles leem romances para poder conquistar as mulheres deles. E todos ali estão ajudando uns aos outros para conquistar. Era ruim, era um mau marido com a mulher. E aí, depois de começar a ler romances, ele começou a entender a mente dela, enfim, e cada caso é um caso, cada livro é um caso. Aí eu gosto. Aí são histórias fechadas em livros. Agora, se for uma saga, por exemplo, deixa eu pensar, Percy Jackson, que é o do Rick Riordan. Eu adoro Percy Jackson, é a minha saga favorita, mas eu não leria de novo, porque é uma saga muito grande, são, tipo, acho que 27 livros por aí. Então, assim, é uma história contínua e eu acho que eu não leria de novo.
Entendi. Eu estou vendo seus livros, aí você tem um jeito de arrumar, você gosta de arrumar, você coloca alguma coisa, alguma marca que sendo sua. Como que é porque eu sei que no TikTok, por exemplo, tem muitos vídeos disso, né? Arrumando a minha estante, arrumando meus livros.
Sendo bem sincera, eu não tenho uma organização. Eu queria ter, algum dia eu vou pegar para arrumar essa estante, mas atualmente ela tá assim. Eu coloco as séries eu deixo por aqui, algumas outras séries eu deixo por lá, os livros de romance todos lá em cima. O meio é mais arrumado, porque fica mais bonito para aparecer nos vídeos, mas assim, de ordem mesmo não tem.
E você empresta livro, Sofia? Momento verdade aqui para quem estiver nos assistindo.
Eu adoro emprestar livro. Eu acho que eu tenho uma amiga minha que ela não emprestava livro de jeito nenhum porque ela tinha medo de voltar amassado, sei lá o quê. E eu não tenho isso. Eu não tenho. Eu acho que quanto mais pessoas eu conseguir dar o acesso à literatura, mais eu vou fazer. Não importa. Se eu ver uma oportunidade da pessoa, nossa, que livro legal que parece que você está lendo, você quer, pode ler. Para mim não tem essa. Para mim eu empresto para quem tiver, pode voltar amassado, tudo mais. Tenha um cuidado, né? Não vai fazer festa com meu livro, mas também eu empresto. Não tenho problema com isso não.
Eu já conheço seu trabalho, te conheço até pessoalmente, eu sei que você se preocupa, tem todo um carinho, mas você acha que mesmo nessa parte de literatura tem muita fake news na internet?
Eu acho que tem. Eu acho que tem. Eu acho que tem muitas pessoas que querem. Em todo lugar tem. Mas quando uma coisa dá certo, as pessoas elas querem continuar fazendo ela. Então, já vi muita gente que ganha dinheiro com o BookTok. Isso é o trabalho delas, tudo bem. Mas aí elas começam a implementar fake news, notícias falsas, ou até começam a impulsionar brigas sem sentido nenhum, só para continuar com o engajamento alto. E eu não acho que isso é algo moral a se fazer. Então, já vi muita fake news, vi muita notícia falsa, distorção de fala, enfim. Acontece, né? A gente tá na internet.
Isso, sai um pouco até, de repente, do formato da literatura para chamar pessoas lá, que também não é interessante, né? E você tem vontade de escrever? De ter um livro seu?
Tenho. Quando eu era pequena, na verdade, eu queria muito ser escritora. Eu tinha até um. Eu não lembro agora o nome, mas é bem antigo, era tipo um Scooby atual. Mas era lá em 2012, eu acho. E lá nele eu colocava na biografia que eu ia ser escritor e tal. Eu realmente gosto muito de escrever, mas eu não me vejo escrevendo nada agora. Eu escrevo alguns poemas aqui e tal, mas nada, nenhum livro em mente.
Os livros ainda são caros no Brasil, né? Então isso às vezes
Muito.
motiva, alguns leitores. Você concorda comigo?
Concordo muito. Eu acho que a leitura ela tem que sim ser democratizada. Eu entendo todo o ramo ali e tal, mas eu acho que assim é urgente que a leitura seja democratizada no Brasil, porque quando a gente vê que os jovens têm apelo, não é por desinteresse dos jovens que a gente não tem a maior leitura no Brasil, a maior alfabetização no Brasil. Então, A gente viu a influência que o BookTok teve nos jovens para aumentar a leitura no Brasil. Agora, o que falta não é mais o interesse deles. Realmente, eu acho que antigamente tinha algumas pesquisas que falavam que os jovens eles eram desinteressados e tal, mas hoje essa não é mais a desculpa. Hoje não existe mais jovens desinteressados. Hoje existe um apelo dos jovens para que diminuam-se os preços dos livros, para que assim a democratização da leitura seja firmada no Brasil. Eu acho que isso é um tópico extremamente importante e eu falo dele e eu sustento ele até onde precisar.
E pegando, eu gostei de uma fala que você colocou agora. Você acha que os jovens são menosprezados? Ai, jovem não gosta de ler, jovem é alienado, jovem não sabe de nada.
Eu acho pra caramba. Eu aqui em casa, minha mãe sempre me apoiou muito em tudo. Eu não tenho o que falar dela, assim. Qualquer coisa que eu queria, qualquer tópico que eu achava importante, eu queria lutar, porque eu sempre fui muito assim de querer, de vestir a camisa mesmo. Qualquer tópico, não importasse qual, minha mãe ia lá e me apoiava para eu fazer. Então, assim, eu nunca tive esse problema aqui em casa, eu nunca fui menosprezada por gostar de ler. Mas eu conheço amigos próximos meus que, quando começaram a tentar ler, assim, quando começaram a ter um maior interesse, os pais falavam: "Nossa, mas você nunca gostou de ler, mas o que você vai fazer com isso? Não é nem um livro clássico, é uma fantasia. Isso não vai te agregar nada. Nossa, quantas vezes eu já escutei, isso não agrega nada em você, isso não agrega nada na sua vida, vai estudar matemática, qualquer coisa." Isso é muito recorrente, eu acho que isso desanima muito, né? Então, isso com certeza é uma das causas do quanto os jovens param de ler também.
Você gosta de história em quadrinhos?
Nossa, eu amava. Eu amava muito. Quando eu tinha idade. Meu irmão, tem um irmão mais novo, né? Ele tem 7 anos agora. Quando eu tinha a idade dele, eu lia muita história de quadrinhos. Eu tinha, tipo, uma parte da minha estante inteira da Mônica. Aí eu tinha da Mônica, eu tinha dos outros. Eu comprei, na época, aqueles livros grandes do. Eu acho que era do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que contava a história do Dom Casmurro e tal. Meu, ali eu me acabava. Eu amava, amava.
Muito legal isso. E pensando na estrutura de livro, você gosta de livro físico ou você também lê, Kindle?
Eu prefiro físico. Acho que todo mundo prefere físico, porque eu adoro anotar, eu gosto de grifar e puxar seta e escrever. Mas eu não vou mentir que, por exemplo, na faculdade, eu tenho muitos livros na faculdade para ler, eu faço direito, então toda matéria tem uma doutrina diferente e tal. E aí eu acabo pegando os físicos, que eu acho que, na verdade, me ajudam muito, porque os livros de direito são caros. Então, eu não vejo nenhum problema em ler eles digitais. Na verdade, eu acho que isso é uma das maravilhas tecnológicas, principalmente se você se adapta. Mas quando eu quero ler uma história, assim, uma história para me divertir mesmo, eu prefiro mil vezes físico. Mas já li vários já na internet, assim, e acho ótimo.
Você já respondeu a minha próxima pergunta, que seria se você gosta de anotar nos livros. Pelo que
Nossa, eu
percebi, sim,
amo.
né?
Eu amo, eu amo. Quando, acho que foi em 2020, eu sempre anotei nos livros, na verdade. Eu sempre grifei os livros. Se você pegar livros meus de 2018, 17, 16, está tudo anotado com aquela letra feia de 11 anos, mas está tudo anotado lá. E eu adoro pegar para ler eles. Quando eu tinha as minhas ideias, quando eu tinha 11 anos, o quanto que eu evoluí de pensamento. Porque a gente quando a gente é pré-adolescente, a gente acha que a gente tem as melhores verdades. A gente pensa que, nossa, olha o que eu penso, eu tô certo, né? E aí você vai crescendo, você vai amadurecendo muita coisa. E eu acho lindo esse processo. Eu acho lindo ver o que eu escrevia quando eu tinha 10, quando eu tinha 13, quando eu tinha 15. E eu acho que isso é uma das maiores maravilhas de escrever nos livros. Você vê o quanto você cresceu e o quanto você mudou. Isso não é algo ruim, isso é algo maravilhoso, na verdade. Eu lembro que quando eu comecei no BookTok e eu falava que eu fazia isso, as pessoas falavam: "Nossa, mas que coisa feia! Você não pode estragar os livros. Ai, anotar em livro, marcar livro, não faça isso." E agora, hoje, todo mundo faz. Então, assim, eu fico muito feliz que todo mundo está fazendo, porque é uma das maiores coisas, assim, é uma das minhas maiores felicidades, é anotar no livro.
É quase um percurso, né? Um diário de bordo que você faz, mas ainda tem isso, né? Tem gente que fala, não pode, que é uma bobagem, né?
Bobagem, porque o livro é algo seu e é para você deixar a sua marca lá. Se o livro não for marcar a sua vida e você marcar a vida do livro, não tem por que você ler.
Com certeza. E você que é uma estudante de direito, literatura é um direito de todos?
Literatura é um direito de todos, sem dúvidas. Todo mundo tem direito à literatura. Eu acho que é uma das coisas que faltou muito, por muitos anos, a gente falar sobre. Porque eu sempre pensei nisso, mas nunca foi algo que foi falado, né? Quando eu era menor, a minha mãe, ela me levava muito em biblioteca pública, sabe? Biblioteca de São Paulo, né? Porque a gente não tinha dinheiro na época para comprar todos os livros que a gente queria ter. Então a gente ia muito na biblioteca pública. E eu acho que quanto mais a gente falar sobre que a literatura é sim um direito para todo mundo, maior vai ser o apelo de literatura no Brasil.
E olha, uma boa dica, eu vou muito em biblioteca pública, às vezes você fala, ah, eu queria tal livro, tem muitos livros acessíveis, livros atuais, a gente também acha que só tem, ah, só tem enciclopédia antiga. Uma bobagem, tem vários livros, muito, muito legal, uma ótima dica. Sofia, e a dica para a gente ir para o final, que você poderia dar para quem estiver entrando, ah, não gosto de ler, como eu posso começar, né, a ler, os jovens, você tem aí alguma dica para nós?
Eu tenho algumas. Eu acho que se você tem menos de 10 anos, 11 anos, principalmente. A primeira é: literatura não tem idade. Então, vamos desmistificar isso. Começando, se você tem menos de 10, 11 anos, leitura em quadrinhos é o melhor passo para você começar a ler. E não só a Turma da Mônica. Explora. Vai ler todos aqueles que. Pesquisa na internet, tem vários tipos diferentes. Você não precisa ficar preso só no que todo mundo faz. Pesquisa aí, literatura em quadrinhos é o que você precisa ler menos de 10 anos. Entre os 10 e os 15, 13 ali, aí você pode começar. O que eu mais indico, o que eu acho que as pessoas começam a se interessar mais, é pega o seu gênero favorito de filme. Se o seu gênero favorito é romance, é terror, é fantasia, distopia, pega ele e vê livros pequenos. Não vai tentar ler uma enciclopédia de 800 páginas, que você não vai gostar. Pega um livro pequeno, de 200 páginas, e pega o seu gênero favorito. E não se força a ler algo que você não gosta. Você leu, não gostou, não precisa, você não tem a obrigação de começar e terminar um livro. Você precisa fazer o que você gosta, o que você se sente confortável. Então, começou um livro e não gostou, para e vai ler outro. Você tem esse direito, se sinta no direito de explorar novos gêneros, explorar novos livros. Então, para mim, a dica é essa: lê livros em quadrinhos se você for bem pequenininho, bem mais novo. E lê livros pequenos no começo para você se apaixonar pela leitura. E depois você começa a pegar livros maiores para aí você realmente explorar todos os universos que tiver.
Com certeza, a literatura é um hábito e a gente tem, como todo hábito, alimentando no dia a dia, né? No cotidiano. E se a gente quiser te encontrar nas redes.
No TikTok é Sophie Suzuki, Sophie Suzuki, igual a marca de moto. E no Instagram, o meu Instagram literário é Suzuki Reads.
Tem muitos seguidores, isso foi no caminho, crescendo. Que a gente espera que você cresça ainda mais. Parabéns pelo seu trabalho, conhece seu trabalho. E para a gente fechar, é difícil fazer aqueles 3 minutinhos? É um desafio para quem gosta de literatura?
É, eu acho que as pessoas acham que é bem fácil, porque você fica na frente da câmera, fala alguma coisa e tal, mas tem todo um processo por trás. Você tem que ler o livro, você tem que imaginar o que as pessoas, o que nesse livro faria as pessoas quererem ler ele. E isso é um processo muito grande, porque às vezes não dá certo, às vezes dá certo. Eu nunca vou indicar o que eu, assim, de mão beijada, sabe? Qualquer coisa. Então, rola um processo por trás que as pessoas às vezes não veem. Mas isso não me desanima e não diminui o trabalho de ninguém no BookTok, então tá tranquilo.
Sofia, muito obrigada. Eu sei que a sua vida está aí bem corrida, com universidade, ter separado um tempinho aqui para a PUC São Paulo.
Obrigada, eu que agradeço por estar aqui.
Até a próxima. E vocês que gostaram desse episódio, sigam nossas redes sociais da PUC São Paulo, que sempre tem muita novidade legal de literatura e crítica literária aqui no nosso programa. Obrigada, Sofia.
Obrigada, eu.